A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
A história da valorização dos instrumentos e da riqueza tímbrica na orquestra sinfônica do modernismo deve reconhecimento a Ravel. Se com o impressionismo, a melodia, vale dizer o desenho, o discurso, cede lugar ao incurso da harmonia como elemento determinante da emotividade profunda, subordinada ainda ao controle racional do compositor com Ravel, a instrumentação ganha aí destaque e igual prioridade. O som liberta-se da tirania musical dos naipes de instrumentos e se implanta o gosto por compor dentro da divisão de planos sonoros que anteciparia de muitos anos a estereofonia. Com critérios musicais outros e através de filosofias diferentes, também alguns músicos alemães de então, Richard Strauss e Gustav Mahler, Respighi na Itália, os húngaros Bartók e Kodály, o russo Stravinsky, logo depois Prokofiev, o espanhol De Falla, um pouco depois, começaram a utilizar os instrumentos como geradores de sons autônomos dentro da orquestra. Em 1908, Ravel compõe, após a ópera A Hora Espanhola, de 1907, e da Rapsódia Espanhola, um pouquinho antes, compõe uma obra que entraria para a história de suas melhores criações orquestrais, Mamãe Gansa, Ma Mère Loire. É hoje um balé, porém foi originalmente escrito para dois pianos como peça infantil. Pretende ser a ilustração musical de histórias para crianças dedicadas aos filhos de um casal amigo, Ida e Sipa Godebski. Os filhos deste casal, Mimi e Jean. Os Godebski eram amigos de Ravel e de seu grupo de jovens intelectuais que se auto-intitulavam os Apaches. Após a dispersão natural, sempre acontece assim com grupos e gerações, os amigos restantes começaram a se reunir aos domingos na bela, acolhedora e culta casa dos Godebski, a rua de Atenas, em Paris. Amizade grande a ponto de a sonatina de Ravel ser dedicada a Ida e Sipa Godebski. Mamãe Gansa destaca, uma vez mais, a desobrigação de escrever sobre temas eternos, carregados de finalidades e de filosofia. Pretende qualidade musical e sua inserção no cotidiano, a sutileza, o refinamento. Tanto quanto a Rapsódia Espanhola, Mamãe Gansa congrega complexidades e símbolos. Ela possui, por exemplo, o encanto da fabulação infantil, decodificada através de uma escrita transparente, adulta, refinada. O sombrio, doloroso e soturno quase da Rapsódia Espanhola aqui se ilumina. A orquestra expressa-se ainda melhor através dos símbolos via timbres. Jamais descreve, ela inscreve vivências. Obra das mais melodiosas de Ravel, aqui a orquestra se transmuta de produtora de melodias em vara de condão capaz de gerar uma fantasia nova a cada junção de timbres, acordes e temas. Há nos programas e nos discos do tempo da morte do Ravel em diante, principalmente na era do CD, a versão integral em 6 partes e uma suíte menor composta de 3. Flautas e madeiras desvendam o fantástico universo contraditório da doçura, do susto e da magia. Para que tenhamos uma ideia da delicadeza dessa orquestração e do tratamento absolutamente
pormenorizado a cada timbre dado por Pierre Boulez, ouçamos desde logo a parte inicial, o prelúdio do balé Ma Mère Loire, ou seja, Mamãe Gansa, de Ravel, nos próximos 3 minutos e 28 segundos. Ouvimos o prelúdio da obra Mamãe Gansa, de Maurice Ravel, com o maestro Pierre Boulez dirigindo a Filarmônica de Berlim. O segundo movimento, ou a segunda passagem de Mamãe Gansa, é a Dança da Roca de Fiar. Como é uma obra escrita para crianças, embora seja para adultos, mas ela foi ofertada a 2 meninos, amigos, filhos de amigos de Ravel, ela assusta ao início com uma explosão. Depois há um movimento contínuo da roca de fiar que pode ser percebido. Aqui há uma joia de precisão orquestral, delicadeza, expressividade. Depois aparece alguma ameaça e do meio para o fim o movimento torna-se sombrio, pressagioso. Eu chamo a atenção particularmente para o modo pelo qual Pierre Boulez trata cada timbre, cada pedaço, cada passagem com a Orquestra Filarmônica de Berlim, que é uma das maiores e melhores do mundo, o que dá um resultado excepcional. O terceiro movimento, a terceira parte da suíte Mamãe Gansa de Ravel é a pavana da Bela Adormecida. O encantamento da figura da Bela Adormecida está presente. Ela traz uma melodia bela e serena, até que, vocês vão observar, essa melodia bela e serena é cortada por uma frase aguda, incisiva, dos flautins, e a música se torna intensa. Aqui há um som predominante que é do instrumento a viola, da casa dos violinos, da casa das cordas. A viola representa a figura feminina da Bela Adormecida e em todas as suas passagens acentua sedução, feminilidade, delicadeza. A regência de Pierre Boulez acentua tudo isso. Vamos ouvir, então, esta terceira parte, que é a pavana da Bela Adormecida, de Mamãe Gansa, nos próximos 2 minutos e 21 segundos. A quarta parte de Mamãe Gansa traz as conversações entre a Bela e a Fera. Após o início, as cordas vão a delicado e expressivo auge, sempre de modo doce. Nessas conversações, ouvem-se ao longe os cantos dos pássaros. A duração é de 5 minutos e a peça orquestral é primorosa. Ouçamos. Imaginemos agora a figura do pequeno polegar, que representa a quinta parte do balé Mamãe Gansa. Mas imaginemos esse pequeno polegar solitário, jamais assustador. Ele é filho de um mito brincalhão, não é? O pequeno polegar. Aqui ele parece um ser de sortilégios. A melodia é muito sofisticada, o tratamento orquestral também. O pequeno polegar é, segundo a versão de Ravel, um personagem mais misterioso, mais introvertido, digamos assim. A tessitura orquestral nos mostra este território de enlevo, esse jardim sonoro de mistérios e sortilégios típicos da obra de Ravel, de sua sofisticação, de sua delicadeza e de sua classe de grande orquestrador, tudo isso acentuado pelo tratamento que ele dá ao maestro Pierre Boulez à frente da Filarmônica de Berlim nos próximos 3 minutos e 10 segundos. E após essas presenças mágicas, misteriosas e belíssimas do pequeno polegar e outros seres da fantasia de Ravel, um pequeno interlúdio orquestral no balé, uma passagem. Esse pequeno interlúdio nos dura 1 minuto e 35 segundos. Vamos ouvir. Thank you.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.